E aí, tudo bem? Esse é o podcast Curiando e Historiando e agora vamos falar sobre o Egito Antigo. Vamos lá. E aí, tudo bem com vocês? Agora falaremos sobre o Egito Antigo e sua sociedade extremamente diversa de tudo que nós conhecemos hoje. A sociedade egípcia era caracterizada por ser completamente hierarquizada, isto é, era uma sociedade sem mobilidade social. Mobilidade social é aquilo que os cientistas sociais, sociólogos, os historiadores chamam do processo em que uma pessoa, quando nasce pobre, se torna rica, ou mesmo uma pessoa que nasce rica se torna pobre. Isso é a chamada mobilidade social. No Antigo Egito, essa mobilidade era praticamente nula. Cada classe social no Antigo Egito possuía suas funções perante o governo, perante o Estado, sendo que quem tinha menos poder deveria obedecer quem estava acima, ou seja, ditando as regras. No topo da sociedade estava o faraó, que era o governador máximo do Estado, e era, além disso tudo, considerado e adorado como uma divindade na terra. Seu poder era completamente centralizado. O faraó, bem como sua família e pessoas mais próximas, exerciam as funções políticas e religiosas. Logo abaixo o faraó e sua família estava justamente os sacerdotes, que eram aqueles indivíduos responsáveis pelos rituais, pelas festas. Obviamente que todas as festas do Antigo Egito eram ligadas às divindades e às atividades religiosas. É importante lembrar que o Egito Antigo era uma teocracia, ou seja, um sistema de governo onde a religião era o aspecto principal. Os sacerdotes tinham como função também administrar todos os bens que eram oferecidos aos deuses, isto é, oferecidos à família do faraó. Por isso mesmo, os sacerdotes acabavam acumulando uma grande quantidade de bens materiais. Eles eram muito abastados. A terceira classe era a classe dos nobres, das pessoas que tinham influências políticas junto à família do faraó. Dentre esses nobres, destacavam-se os chefes militares, que eram responsáveis por organizar a segurança de todo o território egípcio. Os escribas, que eram responsáveis pela famosa escrita egípcia, os hieróglifos, também tinham sua importância. Eles registravam toda a vida do faraó, bem como das divindades, e, além disso, eles registravam alguns acontecimentos importantes do governo, do Estado. Eles eram responsáveis também por registrar a cobrança de impostos. E por serem alfabetizados, eram remunerados e muito bem remunerados pelo Estado. Mas a sua remuneração, a remuneração dos escribas, não era feita em dinheiro. Nos primórdios do Egito Antigo ainda não havia a cultura do dinheiro. Eles recebiam produtos, eles recebiam bens e esses bens eram trocados. A partir desses bens, eles acumulavam riquezas. Outra classe de grande importância no Egito Antigo era a dos comerciantes. Foi justamente a partir dos comerciantes, a partir da atividade do comércio, que eles acabaram por desenvolver a economia do Antigo Egito, fazendo com que todas as cidades, ao longo das margens do Rio Nilo, fossem conectadas através da circulação de riquezas. E assim, o faraó tinha como controlar a circulação de riquezas e também cobrar seus impostos, os impostos que eram devidos ao faraó. Como toda sociedade que conhecemos, existem aqueles que são privilegiados e aqueles que não têm o privilégio, que não têm acesso às riquezas e às benesses que qualquer sociedade oferece. Dentro da sociedade egípcia, havia uma série de pessoas que não tinham privilégios. Eram aqueles que apenas obedeciam naquela estrutura extremamente rígida. Eram eles os soldados, os camponeses, os artesãos, as pessoas em geral, que eram obrigadas a pagar impostos, Além disso, essas pessoas eram obrigadas a prestar serviços obrigatórios ao faraó, ao estado, ao governo, como forma de pagar seus impostos devidos. Como as pessoas não tinham bens, não tinham produtos para oferecer ao faraó em oferenda, essas pessoas ofereciam o que lhes restava, que era o seu tempo e sua força de trabalho. Por isso, elas eram os indivíduos mais explorados naquela sociedade. Dentre aqueles que eram explorados nessa sociedade, haviam os soldados que viviam de produtos recebidos por seus serviços prestados. Naturalmente, o serviço prestado por um soldado era de alto risco em virtude das muitas guerras que ocorreram no período do Antigo Egito. Os camponeses também eram explorados. Eles trabalhavam presos à terra, isto é, eles eram obrigados a nascer, viver, trabalhar e morrer no trabalho agrícola, no trabalho pastoril e agrícola. E assim eles tinham que fazer toda a ordem de serviços pesados, trabalhar na construção do sistema de irrigação e também no plantio e na colheita. Além disso tudo, eles recebiam muito pouco por esses serviços, por essas funções que eram de suma importância naquela sociedade. Além de soldados e camponeses, haviam também os artesãos, que eram indivíduos que viviam nas cidades. Havia, inclusive, uma cultura urbana nas cidades do Antigo Egito. E esses indivíduos que viviam nas cidades, os artesãos, tinham uma vida muito simples. E eram eles os responsáveis por produzir tecidos, produzir bens de consumo imediato, produzir objetos de uso, sobretudo, das pessoas abastadas, como cerâmicas, roupas, sandálias, todo tipo de objeto que era utilizado por indivíduos das camadas mais abastadas das sociedades. Mas, apesar desses indivíduos serem explorados, obviamente existiam aqueles que eram mais explorados ainda, aqueles que estavam exatamente na base da pirâmide social. E esses indivíduos eram justamente os escravos, que geralmente eram povos dominados, aqueles que eram derrotados nas guerras. Esses indivíduos conquistados pelo Estado, pelo governo egípcio, eram também conhecidos como prisioneiros de guerra. Trabalhavam demais e não recebiam salário, ganhavam apenas algumas roupas, muitas vezes circulavam nus pelas cidades do Antigo Egito. E, além disso, ganhavam apenas o necessário para sua subsistência no que diz respeito à alimentação. Eram desprezados pela sociedade egípcia e não possuíam quaisquer direitos, ou seja, não tinham direito nenhum. É legal citar também o papel das mulheres naquela sociedade. Apesar de ser uma sociedade rígida e hierarquizada, era uma sociedade muito diferente da nossa atual. E, por incrível que pareça, as mulheres tinham certos direitos, como de possuir e vender imóveis, fazer contratos, casar e divorciar, além de receber herança e prosseguir litígios no tribunal. Ou seja, elas podiam entrar na justiça e serem tratadas como iguais naquela sociedade. Em um caso de divórcio, por exemplo, os maridos tinham obrigação financeira para com as esposas e com as crianças que, porventura, fossem frutos desse casamento. Em caso de falecimento do marido, as mulheres assumiam a chefia militar. E se por algum acaso esse marido fosse faraó, e isso aconteceu em algumas oportunidades, as mulheres poderiam também assumir o cargo de chefe do Estado. E esse exemplo de uma mulher que assumiu o posto de chefia do Estado em virtude da morte de seu marido foi uma faraó muito importante, muito conhecida para aqueles que se dedicam ao estudo da história do Antigo Egito, que foi a faraó Hatshepsut, uma figura feminina que exerceu o reinado sobre o Antigo Egito. Agora falaremos um pouco sobre a cultura do Antigo Egito. Isto é, quando falamos de cultura, devemos falar sobre religião, que era um aspecto cultural muito importante no Antigo Egito. Já falamos no início dessa conversa que o Egito era uma teocracia e, por isso mesmo, os assuntos relacionados à religião eram extremamente importantes. A religião no Antigo Egito dominava todos os aspectos sociais. Essa religião era politeísta, isto é, era uma religião que contava com uma série de divindades, com uma série de deuses. E cada região, cada cidade, cada tribo, cada nomos, cada região, mesmo que mais distante do Antigo Egito, possuíam deuses específicos, deuses particulares. A unidade política do Egito, no período de 4000 a.C., foi conseguida a partir da unificação política, mas também a partir da unificação dos deuses. E a partir da unidade política do Egito, um deus em especial passou a ser cultivado de maneira mais importante. E esse deus foi conhecido como Deus Ra, o Deus Sol, o principal deus da religião egípcia. Mas não era apenas Ra os deuses do Antigo Egito. Haviam outros tão importantes quanto. Havia o Deus Thoth, deus relacionado à sabedoria, ao conhecimento e também à lua. Percebam que os deuses eram, por vezes, relacionados com eventos da natureza, com corpos celestes, ou mesmo relacionados ao rio. Além de Ra e Thoth, havia Anubis, deus dos mortos e do submundo. Havia Bastet, deusa da fertilidade, protetora das mulheres grávidas. Digamos que uma padroeira das mulheres lá no Antigo Egito. Havia Hathor, deusa do amor, da alegria, da dança, do vinho e das festas. Uma divindade que seria muito próxima daqueles que gostavam das festanças do Antigo Egito. Havia também o deus Horus, que era relacionado com o céu. E ele era filho de duas divindades também muito importantes, Osíris e Ísis. Havia o deus Canon, o chamado deus pastor, deus das nascentes e das cheias do rio Nilo, ou seja, um deus muito importante, uma vez que o Nilo era um elemento importantíssimo para aquela sociedade. Havia a deusa Maat, deusa da justiça e do equilíbrio. Havia a deusa Ptah, deus da cidade de Mênfis, considerado criador do mundo e criador dos artesãos, ou seja, uma espécie de padroeiro dos artesãos. Havia o deus Set, deus da tempestade, do mal, da destruição e da violência, relacionado à guerra. Havia o deus Sobek, da paciência, da astúcia, da sabedoria. Havia Osíris, deus da vida após a morte. Havia Ísis, esposa de Osíris, deusa do amor. Havia Tefnut, deus da nuvem e da umidade. Havia o deus Shur, deus do ar seco. Uma coisa muito importante e muito típica numa região desértica. Havia Geb, deus da terra. E havia Amon, um deus relacionado à cidade de Tebas. Ele era considerado um deus muito importante, o deus dos deuses do Egito. Depois cultuado junto com Ra. E a união desses dois deuses, de Ra e Amon, formou uma nova divindade, melhor dizendo, chamada Amon-Ra. Osíris era o deus mais popular, pois simbolizava o próprio Nilo e seu nome estava ligado a uma lenda importantíssima naquele contexto, que conta que seu irmão, o irmão de Osíris, chamado Set, o assassinou e o cortou em pedaços. Um ato de extrema violência. Depois disso, Ísis, a mulher de Osíris, carinhosamente conseguiu reunir cada parte do corpo do esposo e as enfaixou. Assim, Osíris voltou à vida, mas foi afastado do mundo terreno e passou a habitar somente a morada dos deuses, onde os mortos eram julgados de acordo com a vida que levavam na terra. Por isso, a vida após a morte era muito importante naquela cultura. A crença em uma vida depois da morte e a formação da alma entre os egípcios explicou o costume do embalsamamento dos cadáveres, isto é, do costume da mumificação. O povo no Antigo Egito acreditava que o homem possuía duas almas, chamadas Ba e Ka. A segunda alma era o elo com o corpo, podendo entrar em estágio de decomposição. Para evitar o sofrimento ou a destruição do Ka, era costume o processo de mumificação dos cadáveres, para que esses indivíduos já mortos pudessem chegar no outro mundo conservados. Depois de todo o processo de embalsamamento, a múmia era colocada em um sarcófago, uma espécie de caixão, ao lado do qual eram depositados objetos pessoais do morto e estátuas que o simbolizavam. Por isso era muito importante que os indivíduos mortos levassem tudo que necessitassem para a vida após a morte. Assim, as múmias egípcias foram e ainda continuam sendo um mistério para muitos pesquisadores, muitos antropólogos, arqueólogos, historiadores. Elas são famosas pelo fato de, depois de milênios, 5, 6 mil anos, muitas delas ainda se encontram de forma quase que perfeita. Um desafio lançado a todos aqueles pesquisadores que amam e adoram estudar sobre essa cultura secular e que instiga muitas pessoas à cultura do Antigo Egito. Esse foi o nosso programa podcast sobre o Antigo Egito e até a próxima. Tchau, tchau.